DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, com a candidatura reprovada, a coligação eleitoral que apoia Venâncio Mondlane endurece o discurso contra órgãos eleitorais.
Estamos preparados para arrebentar este país a qualquer momento, caso esta brincadeira continue.
Mas analista diz que a CAD não tem razão em contestar a decisão da CNE porque pecou em vários aspectos.
Se formos olhar para os termos legais, é mesmo verdade que a decisão tomada por parte da CNE foi mais técnica, mais legalística ou mais jurídica.
Chefe de Estado guineense decreta boicote aos jornalistas. Analista diz que o discurso de Sissoko aumenta a agressividade contra a liberdade de imprensa.
Com essa conduta, com esse gesto, não ajuda para a consolidação do Estado de Direito, também da democracia.
Ainda neste jornal vamos analisar o reaparecimento da oposição angolana contra o governo de João Lourenço. Com a edição de Nuno de Noronha e a apresentação de Brahim Adarame, o Jornal da Noite desta sexta-feira, dia 19 de julho, começa agora. É uma reação dura da coligação Aliança Democrática que nos chegam de Nampula sobre a decisão da Comissão Nacional de Eleições em reprovar a sua candidatura às eleições gerais de outubro. CAD avisou hoje em conferência de imprensa que está preparada para rebentar o país caso o Conselho Constitucional chumbe o recurso da coligação. Castro Niquinha, delegado provincial da CAD, disse que a Comissão Provincial de Eleições não notificou nenhuma irregularidade à coligação e espantou-se com as mentiras da CNE.
Não vamos admitir com as brincadeiras que a CNE trouxe para os moçambicanos. Em Nampula nunca fomos notificados nenhum dia para regularizar nenhum processo da CAD mal parado. A CP, a Comissão Provincial de Eleições em Nampula, recebeu, verificou e confirmou-nos de que todo o processo estava em boas condições. Mas a CNE saiu a mentir, a dizer que os nossos processos estavam mal arrumados, os processos estavam incompletos, os nomes estavam mal arranjados, tudo uma falácia. Essa é a realidade. De seguida, queremos ao mesmo tempo informar Vossas Excelências de que estamos preparados para arrebentar este país a qualquer momento, caso esta brincadeira continue.
Entretanto, em declarações à DW, o analista político Wilker Dias, membro da sociedade civil, diz que a CNE esteve bem na sua decisão e elencou os pecados que a CAD cometeu neste processo.
Se formos olhar para os termos legais e de acordo com o artigo que a CNE acabou invocando e o processo no qual eu tive acesso, é mesmo verdade que a decisão tomada por parte da CNE foi mais técnica, mais legalística ou mais jurídica, em que acaba deixando mesmo, de fato, cair a CAD com razão. Foi um pecado e foi um artigo que acabou deixando cair a CAD neste preciso momento. Isso é que nós precisamos ter em mente. O averbamento foi o principal pecado da CAD não ter feito este averbamento, como aconteceu, por exemplo, nas eleições de 2018 ou nas eleições de 2019, se a memória não me traiçoa, em que a CAD fez este averbamento com alguns partidos políticos que já saíram, e se formos olhar a composição...
Mas também alguns analistas, juristas, estão a questionar a legitimidade da própria CNE para tomar esta decisão.
Sim, por esse motivo é que nós temos a última instância, que é o Conselho Constitucional, que vai, de certa forma, dizer se é válido ou não.
Uma entrevista do Wilker Dias para ver e ouvir na íntegra em dw.com/português e nas nossas redes sociais. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos o que espera do Conselho Constitucional sobre a participação ou não da CAD nas eleições gerais. Recebemos vários comentários. Kevin Jackson diz que nós também somos contra a violência, mas até aqui a CNE está a nos testar. Roque Chimbango diz que o que se espera do Conselho Constitucional é tudo ou nada, e isto é pela maturidade dos funcionários da instância da Justiça moçambicana. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Felipe News disse hoje que o combate ao terrorismo constitui uma das grandes prioridades do manifesto do Partido no Poder para as eleições gerais de 11 de outubro. O presidente da Frelimo e chefe de Estado moçambicano falava no discurso de encerramento da segunda sessão extraordinária do Comitê Central do Partido no Poder, que decorreu hoje na cidade de Matola, província de Maputo, com a aprovação do manifesto para as eleições gerais de 11 de outubro como único ponto da agenda. O presidente da Renamo e candidato a presidente da República de Moçambique, Ossufo Muhammad, confirmou hoje que 8 partidos extraparlamentares apoiam a sua candidatura nas eleições de outubro sem qualquer condicionalismo. Ontem, os presidentes de 8 pequenos partidos moçambicanos, sem representação parlamentar, aprovaram uma deliberação conjunta de total apoio à candidatura de Ossufo Muhammad a presidente da República nas eleições gerais de outubro. Em Angola, o Tribunal Constitucional legalizou hoje novo partido político denominado Cidadania. Segundo o despacho da juíza-presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Cardoso, a comissão instaladora do Cidadania preencheu todos os requisitos da lei dos partidos políticos, pelo que foi anuída a sua legalização. O partido Cidadania é presidido por Cláudio Pedro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Carlos Pinto Pereira, afirmou que o processo eleitoral no país não vai perturbar a condução da presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que assume em julho de 2025. O ministro, que também tutela a cooperação internacional e das comunidades, falava depois do Conselho de Ministros da CPLP, que decorreu hoje em São Tomé e Príncipe, ter confirmado que será em Bissau, 17 de julho de 2025, que se vai realizar a sua próxima reunião.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau, enquanto os partidos políticos afinam estratégias para contestar a decisão de Umaro Cissokho Embalo de marcar eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro, um cenário de incerteza política reina no país. O presidente guineense recusou-se a fixar a data das presidenciais que deveriam ocorrer em novembro deste ano. Em entrevista à DW África, a partir da capital guineense, a analista político Isabel Almeida disse que a decisão do presidente da República agravou a tensão política em Bissau.
Vamos assistir a uma maior crispação entre os atores de tensão social e política. Digamos, o prosseguimento da troca de acusações, ameaças, intimidações mutuamente. Por outro lado, também a possibilidade que o cidadão tem de poder analisar melhor, verificar e analisar melhor o perfil de atores políticos nacionais e ir fazendo o seu juízo perante os cenários que se apresentam.
Questionada sobre os ataques que o presidente guineense vem desferindo contra várias figuras políticas, jornalistas e membros da sociedade civil, a analista não tem dúvida que Cissokho assume postura que não se adequa com as funções que desempenha.
É uma postura indigna, totalmente inesperada da parte do chefe de Estado, porque de um chefe de Estado espera-se uma atitude mais, uma atitude ética e moral, mais consentânea com os princípios socialmente, princípios de relacionamento socialmente aceitos, de uma forma universal e particularmente na nossa sociedade. Espera-se também que seja uma pessoa que promova o diálogo, a paz, e que possa ser um espelho de um comportamento social sem contestação e também um defensor dos direitos humanos, do respeito pelas pessoas e que faça, que assuma o seu papel de garante da Constituição, das leis e da paz, da convivência pacífica entre os cidadãos.
A relação entre o presidente da Guiné-Bissau e os jornalistas guineenses ganhou novos contornos após o Marciso Coimbalo ter afirmado que decretou um boicote ao sindicato da classe que tinha apelado aos seus associados para não cobrirem as atividades do chefe de Estado. Um analista ouvido pela DW África considera que a atitude do presidente mostra o aumento da agressividade do seu discurso contra a liberdade de imprensa, um trabalho de Yankuba Danso.
Após as declarações desta quinta-feira do presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, fonte do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, disse à DW que o órgão está a levar a sério o anúncio de Embalo, adiantando que está prevista para este sábado uma reunião dos órgãos de comunicação social guineense para analisar a situação e tomar uma posição. Umaru Sissoko Embalo acusa o Sinjotex de estar caduco e diz ter decretado um boicote aos jornalistas e ao seu sindicato em resposta ao apelo que o órgão representante da classe fez aos seus associados para boicotarem os eventos do chefe de Estado, que na semana passada soltou palavras insultuosas contra um jornalista.
A mim também próprio boicotei jornalistas.
Eu também boicotei jornalistas. Já decretei boicote ao sindicato de jornalistas, que é um órgão ilegal. Quem não está legal não pode falar. Só estão a falar porque a Procuradoria-Geral da República não está a fazer o seu trabalho. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Comunicação Social devem acionar um mecanismo contra esse órgão caduco.
Um órgão caduco?
Em entrevista à DW, o jurista Fode Mané considera que estas declarações de Sissoko Embalo visam transmitir um recado ao Executivo.
É que o governo tome medidas contra o sindicato dos jornalistas e dos técnicos da comunicação social. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele pretende demonstrar que as pessoas que o desafiam devem pagar por isso.
Para o jornalista Bakar Camará, as declarações de Sissoko Embalo são prejudiciais à democracia e ao Estado de Direito.
Eu acho que o chefe de Estado devia potenciar a liberdade da imprensa, devia potenciar a democracia. Com essa conduta, com esse gesto, não ajuda para a consolidação do Estado de Direito e também da democracia. Aliás, o Presidente da República tem constantemente hostilizado a imprensa.
Para o jurista Fode Mané, as declarações do chefe de Estado guineense também revelam
a continuação e até aumento da sua agressividade aos direitos fundamentais dos cidadãos, principalmente dos que defendem ou que são vozes dos sem vozes, que são concretamente os jornalistas.
Os ataques de Umaru Sissoko Embalo aos jornalistas e órgãos de comunicação social da Guiné-Bissau não são de agora. Em janeiro, Sissoko Embalo ameaçou acabar com analistas políticos nas rádios do país e acusou jornalistas de serem da oposição. Esses ataques levaram o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social a realizar uma vigília em Bissau para pedir que Umaru Sissoko Embalo os deixe trabalhar. Na ocasião, a presidente do Sinjotex, Indira Correia Baldé, apelou também à intervenção do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, para sensibilizar o seu homólogo guineense sobre a forma de relacionar com a imprensa. Entretanto, o jornalista Bakar Camará não vê solução para o problema.
Não, eu acho que o presidente não vai parar, vai continuar com os seus ataques à imprensa, sobretudo contra os jornalistas que estão a fazer a informação com total liberdade, com total independência. O presidente não quer que seja colocado questões que não é da sua conveniência ou que não quer responder. Naturalmente, confrontações vão continuar.
Yankuba Danso, DW.
E seguimos para Angola, onde a oposição aparenta sair da sombra para exigir mudanças e criticar o governo. Por exemplo, o Parlamento angolano aprovou ontem relatório trimestral do Orçamento 2023 com o não da UNITA. Também ontem, o maior partido da oposição se absteve na aprovação da proposta de lei sobre vandalismo de bens e serviços públicos, o que demonstra, segundo vários setores, um regresso à cena da oposição após um período fora dos holofotes. Neste jornal, perguntamos ao analista político Osvaldo Mboko como avalia essas críticas, a começar pela questão dos créditos adicionais ao Orçamento Geral do Estado para as instituições estatais.
Eu penso que o mais importante no meio desta crítica é saber qual é o destino que será dado a este dinheiro e se este destino ou este valor vai concorrer significativamente para suprir uma série de dificuldades que estes órgãos enfrentam. Desde que existe transparência, desde que exista a prestação de contas, desde que esse mesmo dinheiro concorra significativamente para os fins que foram engendrados.
A oposição também exige a realização das autarquias em 2025. Acha que isso é possível, é viável?
A realização das autarquias em 2025, eu penso que o timing é um pouco apertado. Apertado porque ainda falta aprovação de uma das leis, das 11 leis do pacote legislativo autárquico, que tem muito a ver com a lei da implementação das autarquias locais.
Mas na própria oposição há uma aparente desavença entre o atual presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e o anterior presidente Isaías Samakuva, nomeadamente, por exemplo, quanto à intenção do governo angolano em legalizar a Fundação Jonas Savimbi. Que consequências esta desavença pode ter?
Bem, a primeira consequência é mostrar que há uma crispação política, e essa crispação política cria normalmente divisões internas no próprio seio do partido, neste caso a UNITA, porque estamos a falar do Dr. Isaías Samakuva, que é um dos políticos mais experimentados que Angola tem, que tem ganhos significativos do ponto de vista político. Como deve calcular, foi Isaías Samakuva que conseguiu fazer a reunificação do próprio partido político num período pós-conflito civil, numa altura em que a UNITA tinha várias alas espalhadas, mas ainda assim o presidente Isaías Samakuva conseguiu unir as diferentes alas do próprio partido e fez a reunificação. Mas penso que é um período difícil, porque o entendimento que se tem da fundação, pelo menos da leitura que é feita, da análise da intervenção do presidente Adalberto Costa Júnior, é um receio que esta mesma fundação possa ser utilizada para fins de aprovamento político.
Foi uma entrevista com Osvaldo Mboko, analista político angolano, uma entrevista conduzida por Taina Mansani.
DW Notícias.
O presidente queniano William Ruto nomeou hoje 11 novos ministros, mais de uma semana depois de ter demitido quase todo o seu gabinete em resposta ao descontentamento popular que conduziu a manifestações que fizeram pelo menos 50 mortos. Moussa Faki Mahamad, presidente da Comissão da União Africana, felicitou hoje Ursula von der Leyen pela sua reeleição como presidente da Comissão Europeia, com quem espera continuar a promover a cooperação entre aquela organização e a União Europeia. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, lamentou hoje a resolução aprovada quinta-feira pelo Parlamento israelita, que rejeita a criação de um Estado palestiniano. Aprovado com 68 votos a favor e 9 contra, o texto refere que o Parlamento opõe-se firmemente à criação de um Estado palestiniano na Jordânia Ocidental. E ficou-se a saber que o grupo xiita libanês Hezbollah atacou hoje com dezenas de projéteis 3 localidades do norte de Israel que tinham permanecido fora do seu raio de ação em resposta a mortais bombardeamentos israelitas na noite de quinta-feira no sul do Líbano. Um cidadão alemão foi condenado à morte na Bielorrússia, único país europeu que ainda aplica a pena capital após ter sido designadamente acusado de ato de terrorismo e atividade de mercenário, indicou hoje a ONG Fiesca.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera do Conselho Constitucional de Moçambique sobre a participação ou não da CAD nas próximas eleições gerais? Recebemos muitos comentários no nosso Facebook. Aqui, Constantino disse que não se espera grande coisa, não haverá nenhuma surpresa. Também recebemos aqui comentários de Mikio Mikolovic, de Lúzia de Jesus e também de Paulo Januário. Recebemos ainda de António Bicicete, de Abreu, também Levezinho. A todos os nossos internautas, muito obrigado. Votos de um bom fim de semana. Notícias em dw.com/português. Boa noite, um abraço forte.